Fala, meus brutões! Seja bem-vindo no outro lado, onde a gente vai explorando as trilhas vastas da sua mente. Com que? Com duas penas e uma grande vontade de correr. Gente, tem um grande prazer de explorar essas trilhas hoje com a Ave Rocha, a dona da sua empresa Auto Estéreo. Talvez você ouviu falar. E hoje, com a Ave, a gente vai explorar trilhas vastas, sobre trail, negócio por volta de trail e assuntos. Gente, eu vou aprender muito, eu já sei. Ave, tudo bem?
Tudo ótimo, e você?
Ai, tô animado. A gente tinha uma grande oportunidade de encontrar lá na... Antes de La Mission, infelizmente, nem tinha um lugar na cidade para você ficar, mas você chegou antes para fazer a travessia lá em Passa 4, e a gente tinha a oportunidade de compartilhar uma refeição lá, um janta lá, e foi bom demais, e tô animado que tenha esse bate-papo muito rica, porque a gente tem grandes notícias sobre sua empresa Auto Estéreo hoje. Sim. Mas, Ave, um lugar onde eu quero começar esse bate-papo, eu acho que seria muito legal para as pessoas entender sua personalidade e seu jeito, que eu tenho muito respeito. Eu acho que foi 2015, 2016, você escreveu uma carta, vamos falar carta, mas foi um e-mail. Você estava trabalhando numa empresa grande e chegou um dia, você chegou no fim. Pode explicar o que aconteceu aí?
Essa história, ela é maior do que eu, é bem engraçado, né? Muita gente já está conhecendo, até antes de me conhecer. Eu me formei em engenharia mecânica e, na época, antes até dessa história começar, eu estava trabalhando na ExxonMobil, que é uma empresa de petróleo. E eu trabalhava gerenciando projetos. E, do ponto de vista geral, era tudo lindo, né? Eu tinha um emprego maravilhoso, com super estabilidade, um salário, viajava para os Estados Unidos 7 vezes por ano para encontrar com o resto do time do projeto. E era muito legal, mas me dava um sentimento ruim por dentro pensar sempre assim, né? Poxa, eu vivo na montanha, eu quero estar na montanha, curtir o ambiente outdoor e estou trabalhando para uma empresa que está efetivamente destruindo o mundo, né? E era muito engraçado porque tinha essa questão da empresa que eles dizem assim: não é uma empresa de petróleo, é uma empresa de energia. E aí eu pensei, poxa, mas então se é uma empresa de energia, por que ir, uma das maiores do mundo, por que não dar um passo à frente e começar na transição, né, energética que a gente precisa que aconteça para o mundo hoje? A gente, 2023, está vivendo aquecimento global, assim, acelerado, né? Então, eu escrevi um e-mail, né? Eu tinha a intenção de sair da empresa, construir minha casa, e até construir onde eu moro hoje, né? Que é uma casa toda sustentável, 100% autônoma, energia solar, tratamento dos efluentes que a gente gera, é tudo 100% integrado com o ambiente que a gente mora. E aí eu pensei, bom, então eu vou tentar melhorar, né? Vou tentar mudar. Então eu mandei um e-mail para todas as pessoas da empresa, os 80 mil funcionários, explicando, né, o aquecimento global, com pesquisas científicas, com links da ONU, e propondo, então, que se a empresa se coloca como uma empresa de energia, ela criasse uma divisão dentro da empresa de energias renováveis, né, que criasse pesquisas, que fosse cada vez mais sendo liderança nisso no mundo, né, que seria, assim, maravilhoso se tivesse tomado essa posição. E agendei o e-mail para mandar o e-mail enquanto eu não estivesse no escritório e fui para casa dormir. E em casa, de madrugada, um colega me liga assim, falando: aconteceu um problema, invadiram a sua conta e mandaram um e-mail aqui para o CEO. Eu falei: não invadiram a minha conta, não, fui eu que mandei. Ele: você tá louca? Como assim? Você tem noção do que você fez? Eu falei: tenho, tá tudo certo. E, claro, quando eu cheguei para trabalhar no outro dia, a minha mesa já estava limpa, eles já estavam efetuando todo o processo de desligamento da empresa, assim, foi bem engraçado. Eu entrei, eu me senti assim, uma pessoa radioativa, né? Porque na hora que eu botei o pé dentro do meu escritório, Meu chefe me pegou e falou: venha, fica nessa sala de reunião, não fala com ninguém. E assim eu saí, né, me desliguei da empresa e pude me dedicar com esse ano sabático que eu tirei para a construção dessa casa sustentável. E aí começou uma mudança completa, porque a minha intenção era o quê? Eu queria, então, em vez de fazer o que eu já fazia, que era gerenciar projetos, eu gerenciava projetos no mundo inteiro. Eu falava, eu falo com o mundo inteiro, organizo o mundo inteiro e não saio da minha cadeira, né? Eu queria ter um trabalho mais próximo das pessoas, que eu conhecesse as pessoas, porque eu gerenciava projetos na Ásia, nos Estados Unidos, na Europa, e nenhum na região da América do Sul. E daí eu comecei a trabalhar, então, como instrutora de escalada, de técnicas de escalada em rocha, né? Escalada técnica, alto resgate. E, ao mesmo tempo, comecei a trabalhar com ecoturismo, guiando as pessoas nas montanhas. E foi muito legal, assim, porque eu pude ter esse contato muito mais próximo com as pessoas, compartilhar esse conhecimento, viver num ritmo muito, muito mais lento, né, do que essa vida acelerada do escritório das 9 às 6 todos os dias. E foi super legal, assim. E um dia eu tava numa crise, assim, tinha pouco trabalho, sabe? Os cursos de escalada, eles naturalmente são muito caros, porque envolve muita coisa. Então, não é sempre que a gente consegue formar uma turma. E os passeios de ecoturismo é praticamente só no final de semana que acontece, né? Então, durante a semana, de segunda a sexta, eu tinha muito tempo ocioso. E aí, a minha companheira, Verônica Chen, ela falou assim: ah, por que você não vai lá na Alto Estilo, fala com o Chiquinho, que é o fundador da marca, e vê se ele não precisa de uma ajuda para você fazer um freelancer. E aí eu fui lá falar com ele, perguntei: ô, Chiquinho, você não está precisando de alguma ajuda? Ele é meu vizinho aqui. E ele falou: ah, não, não preciso de ajuda. Eu preciso de um sócio. Você quer comprar minha empresa? Eu falei assim: nossa, pera. Não é nem que eu não queira, é que eu não estava preparada para essa ideia, né? Vamos conversar melhor e tudo mais. E aí que eu entrei na Alto Estilo, com essa proposta de administrar a empresa e trazer essa modernidade, né? Então, foi assim, isso tudo ao longo de 5 anos, né? Então, foi um processo bem lento e gradual, mas foi bem emocionante, assim, de passar.
Posso te perguntar, essa, na minha cabeça, a escalador sempre tem um pouquinho de personalidade, um pouquinho mais radical. Mas essa coisa que se fez na empresa, de escrever uma carta, essa maneira de... Você não sei se saiu, você quis queimar o filme. Você foi lá com a intenção, eu quero mandar a mensagem, eu não vou sair silêncio. Isso sempre foi uma parte da sua personalidade? Você sempre foi uma pessoa assim? Ou foi essa uma coisa que começou com essa carta?
Eu não sei se eu realmente queria queimar o filme, talvez o meu subconsciente sim, mas os meus amigos, eles sempre falavam que eu era a pedagógica, assim, sempre que eu tinha que dar uma lição, eu dava uma lição muito radical. Então, assim, não era necessariamente a intenção de queimar o filme, era quase que uma medida desesperada de, bom, vou dar uma última cartada, sabe? Vai [S2] Uhum. [S1] Que cola, vai que eles falam assim: olha, vamos fazer uma divisão de energias renováveis. Se eles tivessem tomado essa atitude, talvez eu tivesse me sentido super bem de continuar na empresa e vir como uma possibilidade de futuro. Mas aí, fico muito feliz que não aconteceu, porque senão não estaria aqui hoje, né?
É, mas chegar onde você está agora mesmo, que se fez, eu vou postar que muitas pessoas sentem isso pelo menos uma vez na vida, tipo, eu quero parar o que eu estou fazendo, esse trabalho dia a dia, e muitas pessoas ainda mais ouvindo esse podcast têm essa teoria de montanha, de trilha, e eu quero viver com as trilhas, eu quero mais tempo na mata, mas essa... Às vezes, quando você vai recebendo o que você quer, você vai vendo, tipo, não, é mais difícil do que imaginou. Então, o que você fez foi uma grande etapa na vida, como foi o processo, esses primeiros anos? Como você falou, você tinha muito tempo sozinho. Você tinha tempo onde você pensa, puxa, o que eu fiz? É mais sólido, é muito mais solidão na mata do que eu estava imaginando. Você tinha isso e você pensou duas vezes de suas decisão de largar tudo e vai para a mata?
Com certeza. Contando a história assim, ela parece muito mais bonita do que realmente foi. Na vida prática, do dia a dia, durante esse período, eu vivi um grande período de depressão, né? Porque eu falo que a coisa mais arriscada que eu fiz na minha vida foi sair da empresa e decidir que eu ia construir uma casa. E assim, eu defino como foi uma aterrissagem econômica. Eu peguei todo o dinheiro que eu tinha, e a minha companheira também, e a gente foi afunilando tudo até a gente conseguir pousar e construir uma casa. E acabou a casa, acabou o meu dinheiro. Assim, a gente se mudou e eu pensei assim, agora ferrou, eu preciso dar um jeito. Eu, né? A Verônica, ela é infinitamente melhor planejada do que eu. Ela tinha uma reserva financeira e ela conseguiu me dar esse suporte, né? E posso dizer que, com certeza, eu não teria conseguido isso se não fosse o apoio dela, tanto financeiro quanto emocional, porque nessa época eu ficava muito tempo em casa e procurando trabalhos. Eu construí a minha casa e depois comecei a trabalhar com isso. Construí 5 casas no total. Não todas para mim, né? Eu construí 5 casas para pessoas que me contratavam para construir casas e dar consultorias de painel fotovoltaico, sistema de tratamentos de fluentes, como fazer a construção, tiny houses e outras coisas. E durante esse processo de depressão, eu me apoiei muito forte na escalada, porque eu moro do lado da montanha, né? Eu moro aqui a 20 minutos a pé do começo da trilha do Morro do Anhangaba. Que é aqui na nossa região.
Eu nem perguntei. Explica qual estado e região você mora.
Ah, tá. Eu moro no Paraná, numa cidade chamada Quatro Barras, que fica do lado de Curitiba. Uma cidadezinha bem pequenininha, são 40 mil habitantes. Mas a gente está a 1 hora da capital, né, de Curitiba. E a gente está assim, digamos que aonde começa a Mata Atlântica, começa aqui, assim, em Quatro Barras, né? Então, passou da minha casa e o Anhangaba, você já está dentro das áreas de preservação, porque todo o estado do Paraná, a Serra do Mar é tombada. Então, ou é parque estadual, ou é parque nacional, que é muito legal, porque a gente tem as nossas montanhas bem preservadas com Mata Atlântica.
Então, você tem um quintal incrível, meu Deus.
Incrível, incrível. Eu falo, tem mais montanha aqui do que dá para ir numa vida inteira.
Então, lidando com essa parte dos processos e tipo, você descobriu as coisas com autoestima. Eu acho que pessoas que eu conheço que vivem no Brasil, nesse mundo arbóreo de escalar, eles sabem a marca autoestima na hora. Mas muitas pessoas de trilha, de correr, talvez eles conheçam, talvez não. Explica o que é autoestima e vamos entrar um pouquinho mais sua entrada com essa empresa.
Então, a Autoestilo, ela começou faz 38 anos com o meu sócio, Chiquinho. Para quem é mais novo, talvez não lembre. Mas logo depois do período da ditadura, a gente viveu um período que era fechada a economia do Brasil, né? Durante a ditadura também. Então, a gente não tinha acesso a materiais importados. Então, toda a tecnologia de montanhismo naquela época ainda era muito rudimentar. A gente não tinha acesso aos materiais que existiam na Europa, nos Estados Unidos, né? A gente ficava sabendo disso através das revistas que algumas pessoas traziam, filmes que as pessoas traziam durante suas viagens. E aí, por necessidade, por falta de materiais, o Chiquinho, ele resolveu começar a produzir os próprios materiais. E aí, na época, 1988, ele começou, 1985, na verdade, ele começou, mas ele fundou o CNPJ da empresa em 88, ele começou a produzir as próprias coisas, para ele poder fazer as atividades dele. As mochilas, as barracas, os sacos de dormir, as cadeirinhas de escalada. Era tudo feito por ele. E aí os amigos dele começaram a ver e a coisa foi crescendo e foi ganhando tração de boca em boca. E eu falo assim que é muito engraçado que do ponto de vista de uma empresa, o que ele fez, por um lado é muita loucura, por um lado é muita visão. Porque o objetivo dele sempre era trabalhar só o suficiente para que ele pudesse viajar a maior parte do tempo possível. Então, ele trabalhava 6 meses do ano, fechava a fábrica e ia fazer expedições na Patagônia, escalar pelo Brasil afora, ir para o Chile, escalar. O que foi muito legal, porque como era ele mesmo que criava, ele foi provando esses materiais em vários ambientes diferentes e melhorando. E também com isso, naquela época que não existia internet, ele foi fazendo a divulgação dele dentro desses núcleos da escalada. E assim que a marca ficou conhecida. Então, toda vez que ele voltava de uma viagem, ele já voltava com um monte de ideias e um monte de pedidos. Né? E assim a coisa foi crescendo e crescendo. Foi evoluindo, claro, né? Os materiais, as técnicas, as máquinas, tudo foi evoluindo, né? Conforme isso. Então, o que antes era feito uma mochila de lona de caminhão, começou a ser feita com cordura, hoje em dia é feita com nylon, com tratamento impermeável, então tudo foi evoluindo. Mas ainda assim, era muito baseado na experiência dele, né? E só dele, porque era ele que desenvolvia. Então, quando eu entrei na marca, eu falei, tá, Chiquinho, a gente precisa abrir um pouco o leque. Porque você, e assim, para quem não conhece, o Chiquinho, ele é um escalador lendário do Brasil. Ele é um dos maiores aberturistas de via, né? Porque, assim, a gente fala aberturista, para quem não conhece. Uma vez que ninguém nunca escalou aquela montanha, precisa ser escalada uma primeira vez. Então, as pessoas vão, fazem um reconhecimento, escolhem a linha. Ah, eu acho que dá para ir por ali, dá para ir por ali. E fazem essa primeira escalada. Durante essa primeira ascensão, eles vão fixando alguns grampos, né, que ficam fixos na rocha, que a gente usa tanto para proteção quanto para fixar a corda e fazer o rapel para poder descer, né? E são poucas pessoas que têm essa capacidade técnica e esse interesse, porque é muito difícil, assim. Uma escalada em si já é difícil. Agora imagina você, na época dele, 1980, você fazia o furo na mão, você segurava a broca e ficava martelando e girando e girando e girando. Levava uma média de 40 minutos para fazer cada furo. Hoje em dia, numa via escalada de 30 metros, é normal ter 12 proteções. Só que na época, como dava muito trabalho, em 30 metros eles colocavam uma. Uma proteção só. Então você escalava 30 metros sem proteção. Então ele abriu muitas vias no Brasil e na América do Sul como um todo. Assim, se você vai para alguns lugares na Argentina ou no Chile, como Cochamó, que é conhecida como o Yosemite da América do Sul, todo mundo sabe quem é ele. Né? Então, do mundo, no meio da escalada, ele é muito importante para a escalada nacional.
Então, entrando a empresa com ele, como foi no início? O que você estava vendo? Tipo, você falou já, tipo, ok, a gente tem que abrir a mente um pouquinho mais nos... Quais produtos você estava vendo bem na hora? Tipo, nossa, você tem que começar a trabalhar com outras coisas. E quais áreas você estava vendo, tipo, precisava mais atenção?
Então, daí como eu falo, o Chiquinho, ele é o topo da pirâmide da escalada, né? Eu falo, Chiquinho, você está aqui em cima. A gente precisa vender para quem está aqui embaixo. Então, a gente precisa atingir a massa. E eles precisam de materiais diferentes. Né? E também, não só, eu falei, não, a gente não pode ficar só dependendo da escalada, vamos expandir também para o trekking, né? E aí, por questionamentos das pessoas que trabalham conosco na fábrica, né? A Josiane, que também é ultra trail runner, a Verônica, que também trabalha com a gente, que também corre, elas ficavam sempre me cutucando. E a corrida, vamos desenvolver um colete. E eu sempre falava, não, eu quero desenvolver, só que a minha regra, digamos assim, é que a gente sempre tem que utilizar materiais nacionais. Eu valorizo muito a indústria nacional. Quero que ela desenvolva. E eu não queria que a gente tivesse que importar materiais ou fazer como as grandes indústrias do mundo fazem, né? Eles desenvolvem o design e produzem no Vietnã, na China, onde for. Falei, não, eu quero fazer aqui, desenvolver aqui com materiais daqui. E essa pesquisa de materiais foi muito difícil. E a partir do momento que a gente foi conseguindo, olha, consegui um aviamento pequeno para poder fazer o peitoral do colete, porque eu não queria ter que fazer o colete com estrutura de mochila de montanhismo, que seria um exagero, né? Imagina uma fita super grossa passando no seu peito, um negócio que é feito para aguentar carregar 25 quilos, e você usando aquilo para correr, seria totalmente desproporcional. Então, a partir do momento que a gente conseguiu achar esses materiais, eu falei, legal, agora a gente pode começar a fazer um protótipo. E parece tudo muito similar, né? Colete, mochila. Na minha ideia, naquela época, era tudo assim, vai ser bem tranquilo. Só que é diferente, porque a mochila você usa, o colete você veste. Então, o colete ele tem muito mais a ver com modelagem de roupa do que modelagem de mochila.
Explique isso um pouquinho mais para mim. Para quem tem alguém que não mexe muito com molda e coisa assim, até mochila, o que você quer dizer com isso?
É, porque assim, a mochila, você coloca ela e a partir de uma certa litragem, digamos assim, né, uma mochila de carga, você vai sempre tentar transferir a maior parte do peso da mochila para o quadril. Então, a mochila vai ter uma estrutura rígida que vai fazer toda uma transferência de carga, o ajuste do peitoral e as alças precisam ser mais grossas para suportar. E tudo isso, quando você coloca o peso da mochila no quadril, ela permite uma grande mobilidade dos ombros. Você consegue se movimentar em volta das alças da mochila e o movimento é muito mais lento, né? Porque você só está andando. Quando você está correndo, o colete não pode ficar chapalhando em volta de você. Ele tem que ser uma parte de você. E isso exigia outros tipos de materiais, né? As bordas das costuras não podiam ser ásperas, porque muitas vezes a gente vai correr sem camiseta ou de top, e aí vai ficar o contato direto com a pele. Então precisava ser um material que fosse macio, um material que fosse resistente. A modelagem do colete precisava ser anatômica o suficiente para poder se encaixar com o tórax da pessoa, mas ao mesmo tempo, e essa parte foi bem complicada, assim, permitir que a pessoa respirasse, né? Então ele tinha que ser justo, mas não podia restringir a respiração. Uhum. Ele tinha que ser macio, mas tinha que ser resistente. Então foram vários critérios assim, que foram bem interessantes assim, de desenvolver, né? E hoje eu até rio assim, quando eu vejo os nossos primeiros coletes. Assim, eu falo, o que eu estava pensando com aquele colete? Mas foi um processo assim, muito legal. Assim, já dura talvez quase 2 anos que a gente está desenvolvendo a partir desses primeiros protótipos. E aí, assim, inicialmente, a gente estava fazendo só com o nosso time, né? Era eu, a Verônica, a Josiane, que todo mundo trabalha no nosso estilo e todo mundo corria. Eu sou a pessoa que menos corre, né? Confesso que eu comecei a correr por muita influência das duas e principalmente da Verônica, né? Que ficava... Elas já corriam e eu... Ah, tá, eu acho que eu cheguei naquela idade, assim, dos 40, precisava falar assim, não, eu preciso fazer uma atividade física, né? Tá todo mundo da minha idade ficando com problemas de coração. Eu falei, acho que eu preciso. Eu, claro, sempre pratiquei escalada e montanhismo, mas eu queria muito ter um estímulo maior. E aí, quando eu comecei a praticar também, achei interessante que era isso, né? O montanhismo que eu já praticava, eu falava, poxa, eu não preciso levar 8 horas para chegar naquela montanha, eu posso chegar lá em 3. E daí, se eu chegar lá em 3, eu posso ir lá naquela outra. Lá na frente, que antes levaria 2 dias, eu posso chegar lá num dia só.
Então, parte disso, você estava vivendo essa, descobrindo o mundo de correr nas trilhas, um outro jeito de outra vivência nas montanhas, que eu acho que é legal, que você já sentiu essa afinidade com a natureza, afinidade com as montanhas, mas agora você está descobrindo um estilo diferente de viver nas montanhas. Ah, mas eu quero ouvir um pouquinho mais sobre esse processo de desenvolver. Quem não chutou, a grande notícia que a gente tem hoje é Alta Estéreo vai lançar um colete de corrida Corrida das Montanhas, Corrida de Ultra. Eu tenho muito prazer de falar, eu fui uma das pessoas que estava dando feedback, mas eu não fiz nada mais do que isso. Mas eu quero entender um pouquinho mais sobre como foi esse processo, 2 anos e muito tempo. Você estava trabalhando com as pessoas na sua própria empresa, mas depois você começou a mandar as coletes para vários corredores. O que você aprendeu nesse processo? Porque eu sei, você mandou para mim, e a primeira você mandou para mim com muito amor, mas eu sou absurdamente com frescura com colete. Eu gosto de um estilo bem específico. E eu estou imaginando outros corredores, tava assim, como foi isso para você, trabalhando com vários corredores, recebendo feedback? Foi frustrante, tipo, pô, eu estou tentando resolver um problema aí, outro cara fala, isso não é um problema, é uma solução, e como foi essa para você?
É, olha, foi difícil, mas antes vou dizer que você fez uma parte muito importante, acho que você foi... Sem dúvida, a pessoa que botou mais quilometragem nos coletes, assim, isso é muito legal para testar a durabilidade, né? O que eu faria em um mês, você fazia no final de semana. Então, isso é muito importante. E é isso.
E dura, porque... eu vou falar duro os seus coletes. Até agora, tá indo muito bem, então.
Show. Um dos critérios era sempre esse. O lema da nossa marca é que os produtos são feitos para durar. E aí eu vi os coletes, né? Quando a gente começou a abrir a ideia para outras pessoas de que a gente estava desenvolvendo um colete, todo mundo falava assim, eu tenho um colete, vou levar para você conhecer. Daí as pessoas me traziam os coletes que elas estavam usando. E a maioria dos coletes estava rasgado, tinha um zíper estragado. Todos eles estavam com algum problema já depois de algum tempo de uso. E aí a gente começou a definir esses critérios, né? Então tal. O colete não pode ter zíper, porque o zíper estraga. Ele tem que... Não pode ser com aquele material de telinha mais fino. Então, assim, tudo isso foi uma evolução. Porque o primeiro colete que a gente fez, ele era uma mochila, uma alça, tipo colete. Mas não era muito confortável. Ficou bem, bem diferente. Acho que esse você não chegou nem a ver, assim. Ele era maior até do que aquele que você estava usando com o laptop.
Sério? Então, isso é mais uma coisa de day trekking, de fast packing.
Isso. E aí começou exatamente com essa ideia, sabia? O Odin, ele mandou uma mensagem pra gente falando, pessoal, seria muito legal se vocês montassem uma mochila de fast packing. E aí, falei, seria legal, a gente até pensar nisso um dia. E quando a gente começou... com a ideia do colete, eu voltei e falei com o Odin de novo. Falei, Odin, a gente está pensando em fazer uma mochila de fast packing. Ainda está em desenvolvimento, essa mochila vai sair em breve também. Eu falei, mas a gente primeiro quer acertar a alça colete. Eu vi que você corre, você topa testar um colete nosso? Ele falou, claro, topo super testar, né? E aí ele começou a testar nosso colete. Acho que quando ele foi fazer o podcast com você, ou quando ele foi correr o São Brutão, que acho que ele comentou contigo. E aí você também entrou em contato com a gente, né? Foi super legal, porque daí começou outras pessoas a entrarem em contato. E o que é uma coisa muito legal, porque a gente estava testando com alguns corredores, mas todos aqui em volta da gente, no Paraná. Até eu mandei para você o colete e perguntei, e aí, como é que foi? Você falou, achei ele meio quente. E a gente, pô, é verdade, né? A gente está correndo aqui, nenhum dia fez mais do que 15 graus. A gente não tinha como saber se ele ia ser quente. Daí a gente quebrou a cabeça, pensou, nossa, como é que a gente vai fazer para o colete não ser quente, né? E daí foi muito legal por causa disso. A gente conseguiu expandir esse teste com várias pessoas para vários lugares. E uma coisa que daí a gente pensou, tá, então já que a gente vai expandir, vamos tentar pegar pessoas de todos os níveis. Porque uma coisa que a gente aprendeu logo de cara, assim, era que assim, né, você, o Bandeira, que é aqui do Paraná, né, ele não corre provas, ele só corre provas de orientação, mas ele é um dos grandes corredores de trilha aqui. Vocês falavam assim, eu não uso aquelas garrafinhas de silicone, eu não uso soft flask, eu uso garrafa PET. E a gente, caramba, é muito diferente, né? E a gente começou a perceber isso. O uso de uma pessoa que corre uma ultra é muito diferente do uso de uma pessoa que está correndo seus primeiros 10K. E a gente pensou, caramba, como é que a gente vai fazer um colete que consiga se adaptar a tudo?
E isso entra a primeira coisa que você tinha com seu sócio. É tipo, você não pode focar só na Pico, é só as pessoas. Você tem que cuidar todo mundo, até o base. Então, isso. Acho que é isso.
A ideia era bem essa. A gente pensou, tá, a gente está fazendo o primeiro colete. Então, assim, a gente tem que tentar fazer um colete que atenda a maior parte das pessoas possíveis, né? E aí, como a gente não conseguiu achar nenhum fornecedor nacional para as garrafinhas, a gente falou, caramba, então a gente tem que fazer um colete que caiba todas as garrafinhas. Não importa a marca que ela seja, não importa se ela é 200ml, 400ml, 500ml, 600ml. E a gente, cara, como é que a gente vai fazer isso, né? Altura diferente, espessura diferente. Então, foi bem desafiador, porque era isso. A gente fazia, um falava, ah, eu achei que precisava ser um pouco mais justo. Daí outra pessoa falava, não, a minha garrafinha não coube. Daí a gente ficava assim, caramba, como é que eu vou fazer um que caiba a garrafa de todo mundo? Aí a gente fazia um negócio no camel. Ah, mas eu não uso camelback, ninguém mais precisa de camelback. Então foi bem interessante, assim, acho que ao todo a gente chegou a ter quase 20 pessoas testando o colete, de vários níveis diferentes de experiência. E acho que no total deu muito mais de 1.000 quilômetros rodados, testados o colete.
Não, que pesquisa interessante. E enquanto tudo isso está rolando, e você está falando que você está desenvolvendo, eu quero para as pessoas entender essa fábrica onde você está fazendo coisas. Explica para mim, porque não é uma indústria. Como você falou, você não manda coisas para o Vietnã, você não manda coisas para a China, onde, tipo, eu acho que todo mundo viu, tipo, filme ou documentário de uma fábrica enorme com um 300 pessoas trabalhando lado a lado. Como que é a fábrica do Alto Estírio?
Isso é um desafio bem engraçado, porque assim, a gente está num meio termo, né? Que eu falo, a gente não é nem uma fábrica assim de fundo de quintal, que sou só eu lá fazendo e costurando, e eu posso inventar qualquer projeto que a pessoa me jogue, mas a gente também não é nenhuma ultra mega fábrica gigantesca com centenas, milhares de funcionários. Nós somos apenas 5 pessoas e todo mundo participa em tudo. Claro, tem as pessoas que, né, o Juliano, a Cida e a Zélia, que trabalham especificamente com a costura. Desculpa, são 6 pessoas, porque eu esqueci de me contar. Né? A Josiane, que trabalha principalmente com os cortes, algumas partes de costura. A Verônica, que faz a pré-produção. Porque é muito interessante, a gente não para pensar, né? Mas todos os pedacinhos são feitos, né? Então, se essa fitinha foi costurada, alguém teve que cortar essa fitinha na mão, né? Medir, cortar, medir, cortar, medir, cortar. São 20 delas ao longo do colete como um todo. Depois alguém tem que costurar. Então, são centenas de partes que precisam ser pré-produzidas, cada pedacinho de tecido cortado, para depois eles poderem ser costurados, para depois voltar para a mão da Verônica e dela faz o acabamento. Ela vai lá cortar, ver se não tem nenhum fiozinho solto, se não tem nenhum pedaço que a costura não ficou bem feita, se todas as medidas do colete estão certas. E todos os processos são feitos por pessoas, não tem nenhum... Claro, a gente utiliza máquinas de corte para acelerar os cortes dos tecidos, as máquinas de costura são máquinas industriais, mas não tem robô, não tem robotização. E como a gente ainda é uma fábrica pequena, as pessoas falam, poxa, mas o colete só vai ter preto? Eu falo, sim, só vai ter preto, porque o tecido eu só consigo comprar no preto. Ah, mas não consegue comprar em outra cor? Eu falo, posso comprar na cor que eu quiser. Desde que eu compre 3 mil metros de tecido. Só que eu falo assim, gente, eu não tenho nem onde guardar 3 mil metros, que dirá dinheiro para comprar 3 mil metros de tecido. Então é muito doido, sim, porque a gente tem que trabalhar com essas limitações de mercado, né? Ao passo que uma empresa gigante como a Solomon, a Deuter, eles vão na tecelagem e falam, eu quero tecido dessa cor, com essa especificação, nessa gramatura, eu tenho que encontrar os tecidos que estão disponíveis no mercado. O que é muito interessante, eu acho, assim, do ponto de vista da gente ser pequeno, por dois lados, né? Tem esse lado que a gente fica com essa dificuldade de encontrar as matérias-primas, ou não produzir, não ter potência suficiente para chegar para uma fábrica e falar, eu quero que você faça isso e eu vou comprar tudo que você quiser. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem um tamanho hoje que permite que a gente esteja muito próximo do consumidor. Então, no caso das mochilas, as pessoas sempre me perguntam qual que é a melhor mochila da autoestima? Eu falo, a melhor mochila da autoestima é a próxima. Porque toda vez que a gente vende uma mochila, as pessoas dão feedback e a gente implementa esse feedback de volta. Então, as mochilas estão constantemente evoluindo. E o colete é a mesma coisa. Eu acho que esse daqui, que não é a versão final, porque a versão final está sendo costurada essa semana, já é a oitava versão que a gente fez desse colete. E pequenos detalhes foram evoluindo, e isso é muito legal, porque a gente consegue ter uma evolução relativamente rápida. Claro, 2 anos é um processo muito grande, mas eu posso dizer que esse processo todo foi muito acelerado nos últimos 8 meses. Né? O começo era tudo muito lento, a gente fazia, daí deixava parado, voltava para nossa produção normal. Depois, quando dava um tempo, a gente, vamos retomar aquele projeto. E nos últimos 8 meses, a gente realmente quis sair correndo com isso e testar. Só que também não dá para sair correndo, e é um critério muito forte meu, eu falava, eu não vou lançar o produto antes dele ser muito, muito bom, porque é um mercado novo. Eu falei, então a gente não pode entrar com um produto que a gente não tenha 100% confiança de que ele vai agradar as pessoas, que ele vai atender a necessidade das pessoas. Então,
E
daí, vamos
eu
testar.
vou falar, tipo, eu recebi uns, durante essa evolução, mas eu fiz mons umas semanas atrás usando o colete que, não sei se é bom falar, mas se personalizou bem de acordo que eu gosto. E vou falar, deu muito, muito certo. Foi um prazer usar para várias razões. Tipo, primeiro, porque funciona. Tipo, deu exatamente o que eu precisava para fazer uma prova de 104 quilômetros e eu tinha tudo que meu estilo, eu não gosto de correr com camelback, eu só corri com garrafa e essa prova específica corri com muitas garrafas, meu plano de alimentação foi muito diferente essa prova e atendeu exatamente, é outra regra eu tenho com minhas coletes, eu não eu nunca vou tirar uma tem que ser uma emergência para eu tirar a mochila durante uma prova. É tipo, a emergência, tipo, estou falando, tipo, eu caí e quebrei a braça ou desisti na prova. Porque então, isso significa que precisa acesso de todas as partes da mochila e tudo que precisa acesso enquanto eu estou usando. E deu muito certo nesse sentido. E eu tinha tudo que eu precisava, foi confortável. E depois disso, tipo, foi a melhor coisa com qualquer produto eu gosto de usar enquanto eu tô correndo. E você vai esquecendo o que você tá usando, porque cabe exatamente a função que você tá fazendo, tá servindo a função, e você vai esquecendo o que existe, porque tá aí, faz, como você falou, faz parte da sua movimentação. Então, para mim, a versão que você me deu para Mons foi um sucesso. Talvez umas coisinhas aqui aí a gente vai falando, mas o caminho tá indo certo, na minha opinião. Pode explicar rápido o símbolo que todos os coletes, quem está assistindo ou só ouvindo, a gente está mostrando os coletes aqui, mas o símbolo, que é isso e o que significa esse símbolo do autoestilo?
Essa é a logo da nossa marca, né? E surgiu a partir de uma brincadeira. Na verdade, são duas questões, mas era a questão de que, assim, escalador tem um problema, né? E essa logo já é muito histórica, né? Ela já começou em 92. A gente não pode ver uma pedra e você já vai lá passar a mão, vai ver a textura. Deixa eu ver se eu consigo subir isso daqui. Então saía aquela brincadeira assim, se desse, escalava até a lua.
Ah, gostei, gostei. Então, agora faz sentido, faz sentido. Como empresa, onde você pega? Porque você já falou essa coisa, é absurdamente importante para você fazer o mais possível aqui no Brasil. Então, explica um pouquinho o porquê disso. Você já falou um pouquinho sobre isso, mas outras inspirações você tem no mundo de outdoor? Eu vou pensando de Patagonia, é uma grande empresa de exemplo, o Black Diamond, La Sportiva. Quais empresas pelo mundo você vai olhando como exemplo para autoestilo?
A Patagônia e Black Diamond, que começaram juntas, né? Era a mesma empresa, Yvon Chouinard, né? Que criou tudo. Sem dúvida nenhuma, surge como sempre a maior referência, né? Porque eles, já desde de 1970, eles trouxeram essa questão da preocupação do impacto do produto, né? Não só a venda, a durabilidade, a usabilidade do produto, mas qual o impacto que esse produto vai gerar na empresa. E essa é uma preocupação nossa. Por isso que a gente fala que a gente faz produtos feitos para durar. Porque uma mochila que vai durar, na média das nossas mochilas, de 15 a 20 anos, são quantas mochilas que não foram compradas e jogadas no lixo, né? Pelo menos umas 5. Então a gente pensa muito nisso. E com certeza, a Black Diamond, que depois partiu principalmente para ramo de escalada, né? Equipamentos técnicos, e agora está voltando um pouco mais para roupas, sapatilhas. A North Face, a mesma coisa, vai inclusive sair um filme documentário sobre a North Face, que eu acho isso sensacional, assim, essa ideia deles, né? De que você não só pode juntar capitalismo com preservação, mas você pode fazer isso de uma maneira que seja sustentável e rentável e lucrativa, né? E esse, com certeza, é o nosso objetivo. Tanto na preservação ambiental, quanto na questão social. Tanto que a gente tem essa pegada assim bem forte de que sempre que possível a gente tenta ajudar causas sociais, pessoas, minorias, né, que precisam de apoios e tudo. Um caso exemplar disso é, por exemplo, os nossos coletes. Todos os coletes que a gente pegou de volta dos testes, né, quando a pessoa não falava assim, ah, poxa, esse colete aqui ficou muito bom, eu posso ficar com ele aqui, vou deixar com a minha namorada. Falei, não, tudo bem, uma pessoa mais para testar. Mas quando as pessoas falavam, tá, eu não vou usar esse, toma esse antigo de volta e eu vou testar o novo. Então a gente pegou todos esses coletes antigos que estavam sendo testados, a gente lavou eles, né? Lógico, para ficar tudo higienizado. E a gente distribuiu esses coletes por projetos sociais, para tentar fomentar a inclusividade no esporte, né? Porque a gente ouve muito assim que a corrida é um esporte muito democrático, é só correr, é só pegar um tênis, qualquer coisa. Mas a verdade é que tem se tornado muito mais caro, cada dia mais caro, né? Quem está correndo já faz algum tempo vê que a escalada dos preços dos equipamentos está sendo muito rápida. E isso tem sido uma barreira de entrada para que outras pessoas não entrem no esporte. E tanto no trail running, como no montanhismo, como na escalada, a nossa visão da marca é que, assim, quanto mais pessoas estiverem nesses ambientes outdoor, melhor, porque são mais pessoas que vão estar olhando e cuidando desse ambiente. E são mais pessoas que vão ver, poxa, o governo está votando lá um projeto de lei do desmatamento, eu vou votar contra, eu vou mandar lá uma mensagem para o meu deputado, para o meu senador, eu vou pedir que não façam isso. Então é muito importante, quanto mais pessoas no meio ambiente, no meio outdoor, mais pessoas cuidando do meio ambiente. Né, e pedindo políticas públicas focadas nesse desenvolvimento, né, que é muito deficitário no Brasil. Então, a gente tem outro exemplo aqui, que é o nosso Parque Estadual da Serra da Baitaca, que fica aqui no nosso quintal de casa. Já é um parque formado desde 1995. E até hoje não tem placas indicativas na trilha. É uma das trilhas mais famosas do Paraná, o terceiro parque com maior visitação, né, em público. E não tem placa indicando quais são as trilhas. E eu parti pro Instituto Água e Terra, né, que controla os parques aqui estaduais, falei, gente, vamos fazer uma parceria público-privada? Eu pago as placas. Vamos colocar placas indicativas, porque não pode as pessoas entrarem na trilha sem saber para onde elas estão indo. Né? Claro, quem tem um aplicativo, Wikiloc, outras coisas, vai se guiar. Mas o parque aqui, ele é o principal. Para nossa região, ele é o principal porta de entrada para o montanhismo. Então a gente quer muito ajudar nessas áreas assim também.
E trabalhando com vários nichos dentro da montanha, como que é para você? Muitas pessoas ouvindo, normalmente eles vêm correndo na asfalto e vai para a trilha. Mas você vem da background de escalar e vai para correr. e você está trabalhando com vários nichos. Posso te perguntar como que é o ponto de vista fora desse bolho pequenininho de correr na trilha, de correr, como a gente está visto de pessoas, tipo, escalando, como a gente cabe nesse mundo, porque a gente não tem um bom senso às vezes.
É, e isso é uma coisa bem triste, né, que eu acho que felizmente está começando a mudar. Então, assim, só rapidamente, eu faço trilha já desde os 12 anos, então já fazem 27, quase 28 anos que eu subo montanhas. É, até meu primeiro contato com a corrida foi uma trilha que os pais de uns amigos meus contrataram para a gente fazer lá em Florianópolis, e na volta a gente era criança ainda e o guia não conseguia cansar a gente de jeito nenhum, e daí ele falou: vou ensinar para vocês uma técnica chamada corrida do macaco louco. E a gente fez um trail running, mas a gente era criança e a gente ficou conhecido naquilo como corrida do macaco louco, que era nada mais do que correr na trilha, né, e pulando e se pendurando nas árvores, da maneira que fosse para atingir rápido. E aí eu passei para o montanhismo. Só que hoje, a gente tem essa dicotomia muito grande, né? O montanhismo, ele acaba sendo maior do que o trail running, tem mais participantes. E o montanhismo, ele vem de uma escola muito clássica, né? De como o montanhismo deve ser executado e performado. E existem clubes, né, clubes de montanhismo, existem poucas associações, existem muitas assessorias de trail running, mas existem poucos clubes de trail running, né? Como o Clube de Montanhismo, Federação Paranaense, São Paulista, todos os estados têm sua federação de montanhismo. E essas federações de montanhismo, elas organizam as manutenções das trilhas. Eles fazem, aqui na nossa região, a gente chama de pedrágio. Então, as pessoas vão literalmente carregar pedra para colocar em lugares que precisam fazer drenos ou diminuir a erosão. E sempre ficava essa visão assim de, poxa, os montanhistas cuidam da trilha, os trail runners passam correndo e destroem a trilha. Então, eu acredito que não é assim. Os trail runners também estão utilizando a trilha, eles também têm direito de utilizar a trilha, e cada vez mais eu vejo pessoas da corrida participando nos mutirões. E que é muito legal, porque se você está usufruindo da trilha o ano inteiro, não custa nada você tirar um dia por ano para ir lá ajudar a cuidar daquela trilha que você também usa, né? Certamente, quem faz trilha mais tempo percebe ao longo dos tempos, dos anos, a erosão nas trilhas. Percebe, às vezes, o acúmulo de lixo. Então, é muito legal e seria muito importante se todas as pessoas que participam do mundo trail pudessem participar dessas manutenções da trilhas. Afinal de contas, elas são os nossos, como você colocou, são os nossos estádios. Então, a gente tem que cuidar, né? E, infelizmente, a gente não pode depender do poder público fazer isso, porque eles estão preocupados com outras pele do desmatamento, pele do veneno e outras coisas. E, infelizmente, poucos preocupados com a preservação e muito menos com a vivência outdoor. Então, infelizmente, ainda tem essa rixa entre o, eu vejo essa rixa entre o montanhismo e o trail. E isso está mudando porque tanto tem corredores que estão ajudando nas manutenções, quanto tem montanhistas que estão começando a correr. Eles estão vendo: poxa, eu corro e eu não estrago, eu não estou estragando a trilha quando eu corro, né? Então, é legal, assim, que está tendo essa fusão, assim, desses dois mundos, assim. Eu estou achando isso bem legal e acho que daqui a pouco vai inclusive vir uma nova fase que eu já vejo acontecendo lá fora, que é o fast packing, né? Que é justamente isso, é você correr, acampar, correr, acampar, correr, acampar, e com isso você percorre 200 quilômetros em alguns dias, né?
Pode dar umas dicas para as pessoas que vivem mais nessa bolha de corrida, como a gente pode ser um pouquinho mais organizado nesse sentido dos clubes, ou faz ações para manter as trilhas? Porque eu vou postar muitas pessoas ouvindo, amam as trilhas, mas simplesmente não sabe que você acabou de explicar, existe, essa atitude existe.
Claro. Eu acho que assim, o primeiro passo, se você quer participar de algum mutirão, é procurar os clubes. Com certeza existe um clube de montanhismo no seu estado. Provavelmente, se você mora numa cidade grande, das metrópoles, vai ter um clube ou mais de um clube de montanhismo na sua cidade. Né? Basta digitar clube de montanhismo, o nome da sua cidade ou o nome do seu estado, e certamente você já vai achar um site, um link, um Instagram que você possa ver e participar. E, lógico, ações individuais, né? É, recolher lixo não mata ninguém, sabe? É o plogging, né? Que o pessoal fala, é você correr e ir juntando uma coisinha aqui e ali. E isso ajuda muito, né? É, pequenas conscientizações, entender que lixo orgânico é lixo da mesma maneira, que ele vai se decompor, vai, mas se todo mundo pensar assim, vai virar um lixão de lixo orgânico, a trilha. Então, com certeza. É, ou até mesmo na entrada dos parques, onde você começa a trilha, perguntar se as pessoas sabem de algum mutirão. Aqui na nossa região, o pedrágio, né, que a gente chama, ele é uma iniciativa constante durante o ano inteiro. Todas as trilhas aqui no Paraná que você for, você vai ver que no começo da trilha tem uma pilha de pedras. E a ideia é o quê? Você vai lá e pega uma pedra e carrega essa pedra até onde você aguentar e deixa ela. E cada vez essa pedra vai subindo um pouquinho mais. Ou você achou uma pedra no meio da trilha e fala, vou levar essa pedra aqui, ó. De repente você encontra um lugar que você fala, poxa, aqui tá formando uma erosão, vou colocar essa pedra aqui, ó. E vai diminuir a velocidade da água. E assim a coisa vai acontecendo, literalmente num trabalho de formiguinha, assim. É bonito de ver, mas ao longo dos anos, a gente faz milagres com isso.
E o que eu estou percebendo, e eu quero sua opinião, todos esses nichos da montanha estão tá crescendo no Brasil. Eu estou sentindo que muitas pessoas, esses anos, estão tá descobrindo esse quintal incrível que a gente tem no Brasil de natureza. E eu acho que eu quero. E você está vendo isso quando vendendo produtos? Você está vendo o mercado crescendo?
É, o mercado tem crescido, já estava crescendo fortemente desde 2015. A pandemia foi um boom. Parece que todo mundo assim pensou: meu Deus, eu posso morrer a qualquer momento, eu tenho que viver a vida, eu tenho que curtir a natureza enquanto ainda tem e o sol não derrete todo mundo. Então, o mercado outdoor tem crescido muito. É, mas tem crescido desordenadamente, né? Tem muitas pessoas novas começando nas trilhas, né, seja como montanhista ou como corredor ou como mountain biker, que não teve, como eu tive, a experiência passada de um mestre para um pupilo, né? Eu sempre falo para o pessoal, poxa, as pessoas falam assim, poxa, a pessoa foi lá e fez cocô na trilha. Eu falo assim, mas se você sabe que não pode fazer cocô na trilha, foi porque alguém te ensinou que não podia, né? A gente teve que ser ensinado como fazer em casa. Então, esse conhecimento, né, do Leave No Trace, né, que são princípios básicos, ele ainda está sendo lentamente absorvido pelas pessoas. Então, é, tem essa dicotomia, assim, entre que é muito bom que tenha mais pessoas indo, mas ao mesmo tempo a gente tem mais pessoas indo que estão sem informação. A gente está assim num momento tostines, né? Se é gostoso porque é fresquinho, ou é fresquinho porque é gostoso. Eu acho que tem muito potencial pela frente. Infelizmente, nesse processo de crescimento, expansão do mundo online, abertura dos mercados e a pandemia, fecharam-se muitas marcas, né, brasileiras. E a gente viu assim as marcas estrangeiras fazendo literalmente o que a gente chama no mercado de flooding, né? Eles inundaram o nosso mercado com produto inicialmente muito barato, acabaram com a concorrência e agora sobem os preços e você fica assim, sem ter outras, quase outras opções, né? Então é muito legal, eu acho assim, como empresária e também como consumidora, quando eu vejo marcas nacionais que estão se esforçando e lutando contra essa hegemonia de grandes marcas, né? A gente tem um potencial enorme no Brasil para crescer. A gente tem que
E
valorizar o produto
crescendo,
nacional.
esse ensinamento que você está falando, não fazer cocô na trilha, Leave No Trace, parte desse ensinamento também no mercado e ensinar pessoas sobre seu produto, porque é importante, tipo, comprar um produto feito aqui no Brasil, porque é importante apoiar a empresa, certo? Talvez uma empresa que muitas pessoas conhecem, começa com Day, acabe com Athlon. Essa ideia, tipo, há uma distância entre a empresa e o consumidor. E que uma coisa de outro estilo, tipo, você está ouvindo o que está comprando, você está tentando trabalhar com as dores diretamente com as pessoas que você conhece, e você está tentando criar alguma coisa feita bem aqui, mas na mesma hora você está vendo pessoas vai pelo mundo com seu produto. Então, como você sente quando alguém está lá em Califórnia usando uma mochila da alta estilo? Como você sente quando você vai vendo isso, espalhando e crescendo sua própria empresa?
Isso é muito legal, né? Principalmente quando a gente tem o reconhecimento. A gente teve agora o Márcio, que fez a PCT, né? Pacific Crest Trail, que vai do México até a fronteira do Canadá, cruzando toda a Califórnia, Oregon e Washington. São 4.270 quilômetros. E ele usou nossa mochila durante toda essa caminhada. E as pessoas que estavam fazendo a caminhada com ele, que eram de todas as partes do mundo, todo mundo falava, que mochila é essa? Nunca vi essa marca. E isso é muito legal. E principalmente depois, a gente teve uma oportunidade de fazer uma conversa ao vivo, e ele trouxe a mochila para mostrar para a gente, e ele falou, olha, a mochila está inteira. Ele falou, teve outras pessoas que trocaram de mochila duas vezes, e a minha mochila tá aqui, ó, tá inteira. Ele falou, agora eu vou fazer a Appalachian Trail, que é totalmente similar, só que na costa leste. Né? Então, isso é muito legal, é muito gratificante, assim, saber que a gente está conseguindo criar um produto que tem essa qualidade, né? Que realmente aguenta e que pode competir de frente com produtos importados, porque é muito difícil para mim pensar assim, poxa, eu administro alto estilo, faço compras, entrego as coisas, faço o Instagram da marca, mexo no site e desenvolvo produtos. Então, eu sou uma pessoa só. E aí você olha uma grande empresa, você vê assim, eles têm engenheiros, eles têm designers, eles têm modelistas, é um time de pessoas para trabalhar no desenvolvimento de um produto, né? E aqui a gente está tentando fazer tudo junto, ao mesmo tempo, com poucas pessoas. Eu confio muito na minha equipe, faço, tive uma ideia maluca, vamos ver. E às vezes eu falo para o pessoal lá, eu falo, olha, eu bolei a ideia, como que os pedaços vão se juntar, eu não sei. Confio na experiência de vocês para conseguir costurar isso e dar certo. Então é muito legal, assim, porque às vezes a gente fica quebrando a cabeça, falando, nossa, como que vai juntar uma peça na outra, né? Porque essa costura tem que sumir, a outra tem que sumir também, e depois não pode ter nada aparecendo. Então é bem legal a gente ver que a gente pode competir em qualidade de produto com essas grandes indústrias. Principalmente sabendo que a gente está usando matéria-prima e mão de obra nacional, né? Diminuindo a pegada de carbono. Porque quando você pensa em comprar um produto que foi projetado na Europa, aí o tecido foi fabricado na China, aí ele foi costurado no Vietnã, aí ele foi distribuído para um centro de distribuição em Praga, e depois ele foi distribuído para o Brasil. Aí você fala assim, gente, quantos quilômetros rodados já tem essa matéria-prima? Qual que é a pegada de carbono desse produto, né? E tudo que a gente consome, né? É aquela história, a gente vota com o nosso dinheiro, né? Então, tudo que a gente consome diz as políticas que acontecem no mundo. Então, se a gente quer ser a mudança que a gente quer ver no mundo, a gente tem que começar a partir dessas pequenas escolhas. Como que eu consumo? Né? O que eu consumo? De quem que eu consumo?
Bob, a gente fala muito no outro lado sobre transformação. Normalmente, pelo ponto de vista de esporte, passa mais tempo na natureza, nas trilhas, e você tinha várias transformações esses últimos 8 anos. Pode falar um pouquinho sobre a transformação sentindo mais confortável com sua identidade, Essa coisa, a gente está falando um pouquinho no off, tipo, é uma coisa que não é 100% quem é você, mas faz parte da sua personalidade. Essa transição que você tinha esses últimos anos. Eu quero dar espaço para você compartilhar um pouquinho dessa parte da sua história, que faz parte da sua personalidade, quem é Avi.
Adorei o jeito que você colocou, inclusive. Porque é isso, para quem não percebeu ou não entendeu, eu sou uma mulher trans. E como você colocou, isso é uma parte da minha identidade. Não é o ponto central da minha identidade. Eu sou muitas coisas e também uma mulher trans. Eu acho assim, super legal e importante eu tentar ser hoje a referência que eu não tive quando eu era criança. Né? Porque durante muitos anos eu comecei a minha transição muito tarde, né? Depois dos 30. Porque antes disso eu não tinha coragem, né? Porque você passa a vida inteira dizendo, ouvindo, né? Isso é errado, isso é coisa do demônio, isso ninguém vai te amar. Você não vai conseguir se formar, você só vai poder trabalhar com prostituição. E quando eu era criança, eu não tinha nenhuma referência saudável de que uma pessoa podia ser uma pessoa trans e ser uma pessoa, vamos dizer assim, bem entre aspas, né? Normal, se é que existe uma palavra de normalidade, mas uma pessoa que participa da sociedade, não é uma pessoa que é excluída, uma pessoa que é uma parte escura da sociedade, digamos assim, né? Porque eu nunca me vi como isso. Eu falava, poxa, eu não sou uma pessoa hipersexualizada, não tenho interesse em representar esses estereótipos. Então, era uma dificuldade muito grande de não ter essa representação. Felizmente, com a internet, isso foi mudando. Até um momento em que eu consegui encontrar escaladoras trans. E aí eu falei, caramba, existem pessoas trans no mundo outdoor, é possível. E aí, a partir do momento em que você vê que é possível, você consegue entender que você também é possível, que isso não é uma aberração da natureza, né? Porque é muito importante que fique clara essa definição, e isso às vezes é muito difícil da gente entender, porque não fomos ensinados isso desde pequeno. Gênero, sexualidade, são coisas completamente diferentes, né? Gênero é o papel que você representa na sociedade, né? E assim, tem coisas que não fazem sentido, né? Claro, óbvio, uma mulher cis, né? Uma pessoa que nasceu com os cromossomos XX, que vai ter útero, né? Nasceu com útero, ela vai poder gerir um bebê. Eu não vou ter como fazer isso, a ciência não chegou nesse momento. Mas existem coisas que a gente vê assim que existiam até pouco tempo, que eram absurdas. A mulher não podia estudar, a mulher não podia votar, não podia fazer esportes, não podia pilotar um avião, sabe? E daí a gente fica pensando assim, tá, quais dessas atividades são executadas com o pênis? Nenhuma. Então, por que essa distinção? Então, é muito importante a gente entender isso. O gênero é o papel que você executa na sociedade, né? O sexo é o sexo biológico com que você nasceu. Por isso que a gente define que as pessoas trans são pessoas que não se identificam com o gênero que foi assinalado a elas quando nasceu. Né? Você nasceu, o médico olhou para você e falou, pelo que você tem no meio das pernas, você vai poder executar tais funções na sociedade. E isso uma visão moderna, digamos assim, porque quando a gente analisa a história do ser humano, não foi sempre assim. Né? As civilizações pré-coloniais não eram assim, a civilização indiana não era assim. Existem diversos exemplos no mundo inteiro de que as pessoas trans sempre existiram. É uma coisa que a gente já carrega dentro de nós.
Uma coisa você falou quando a gente estava jantando lá em Passo 4, e essa coisa, eu vou falar bem honesto, para mim, eu nem penso duas vezes, estou enchendo a formulário daquela antes de uma prova, tipo, Roger, Mark, Ter, Grand, MF ou M, tipo. É só isso, para eu nem penso duas vezes. Mas alguém que não que está passando exatamente o que você acabou de explicar, não, essa coisa que é tão rotina para outras, cada vez que você tem que fazer isso, é tipo, ai, que eu vou colocar? Eu sou M ou F? É só isso. E como você sente quando você está fazendo uma ação tão simples para tantas pessoas? E na sua opinião, como a gente pode abrir essas categorias um jeito para incluir todo mundo na montanha, todo mundo na trilha, todo mundo que vai, outra coisa que você falou, eu só quero participar na festa e sentir confortável. E uma coisa eu quero falar, deixa muito claro, a gente falando antes, a gente não está falando esse argumento de elite, é tipo quem recebe premiação e qual categoria. A gente está falando de aquela 99% das pessoas que vai participando no esporte, que de prazer. De participar numa prova de montanha e eles querem sentir confortável em todo sentido. Como a gente pode fazer trabalho melhor para incluir todo mundo nessa festa?
Pessoas trans no esporte é sempre muito polêmico, né? Porque a gente pensa muito nessa questão da performance. Mas aí fica como você comentou. E os outros 99%? Para essas pessoas que estão trabalhando na performance, quem tem que definir as regras é a ciência, são as federações, as confederações. Mas para os outros 99% das pessoas, será que isso se aplica? Eu, conhecendo pela minha corrida, nem sonho nunca. Seria totalmente irreal eu imaginar que eu ia chegar numa corrida e ter um pódio. A não ser que inventasse uma categoria só para mim, né? Mas
a categoria de ave. É o que eu acho que se merece também. Se fosse um mini prova, cada pessoa ia ter um pódio só para você, e você ganha, eu vou te dar uma medalha e vamos brilhar juntos.
Eu vou correr lá no São Brutinho, então quero ver se vai ter a minha categoria. E é isso, e daí assim, eu fico pensando, poxa, eu queria poder participar de uma prova, poder acompanhar minha companheira numa prova, e ao mesmo tempo fica esse receio, poxa, se eu me inscrever numa prova, vai ser assim um pandemônio, vai ser uma coisa assim, eu vou ser demonizada, vou ser vilanizada. Eu só queria participar, eu falo assim, às vezes eu queria correr só de pipoca, sabe, não vou nem, vou desenhar um número e vou correr assim, ó. Então, seria legal se pudessem criar uma categoria não competitiva, digamos assim, porque eu gostaria de ir pela prova, não pela competição, não importa o lugar que eu vou ficar, sabe, nem tenho esperança de ficar numa boa colocação. Mas isso eu acho que é muito legal porque inclui outras pessoas, né? Inclui, assim como já aconteceu em alguns exemplos no mundo, né? Por exemplo, a maratona de Boston, acho que foi o primeiro caso. Eles se pegaram com esse dilema de como criar essa inclusividade social e não criar essa repercussão negativa. Então, eles criaram uma nova categoria para pessoas não binárias, né? Porque se a gente for expandir a questão de gênero, né, existe uma infinidade de gêneros. Sendo 8 bilhões de pessoas, não dava para a gente realmente acreditar que só tem duas possibilidades de existência. Então, é uma possibilidade criar essa categoria não binária ou uma categoria não competitiva que permita que essas pessoas participem. Porque se todo mundo fala, né, ah, não é só correr, é a grande festa do trail, mas é uma grande festa e nem todo mundo pode participar. Então, é uma questão que eu gostaria de ver, não só por mim, mas como outras possibilidades de outras pessoas participarem. Né? E se a gente lembrar historicamente, né, e não muito tempo atrás, né, a história do ser humano, as mulheres eram proibidas de participar dos esportes, as pessoas pretas eram proibidas de participar dos esportes, as pessoas gays e lésbicas eram proibidas de participar do esporte. Agora, a vez é das pessoas trans, e isso não necessariamente é relacionado a vantagens competitivas. Um exemplo que eu gosto de citar muito bom é que mulheres trans foram proibidas de participar nas competições de xadrez. Assim, poxa, realmente. É assim, é o cúmulo do... Como assim? Não faz nenhum sentido. Mas, né, quase como você querer dizer que o homem é mais inteligente que a mulher. Seria um absurdo pensar nisso. Nós temos excelentes cientistas mulheres que estão aí para provar isso. Não existe diferença nesse sentido, né, do xadrez. E na questão da performance técnica, quem tem que definir mesmo é a ciência. E ainda vai levar alguns anos fazendo essas pesquisas. Porque é complexo, é muito complexo.
Só para fechar essa parte do bate-papo, você falou essa coisa, você não tinha exemplo, você não tinha alguém representando o que você estava sentindo bem dentro de você. Então, para alguém que... que você ia falar para alguém que está passando, que você passou como um jovem, pensando, tipo, cadê meu lugar? Infelizmente, ainda tem pessoas, situações deles... tá bem estreito o tratamento deles, as opções que eles têm. Qual tipo de exemplo, qual tipo de coisa você pode falar para as pessoas ouvindo? E segundo, é tipo, eu acho que tem muitas pessoas e simplesmente na jornada deles, eles têm preconceitos e não entendem porque eles não têm muito contato com pessoas passando o que se passou. Com as duas categorias de pessoas aí, que seria, qual mensagem você pode compartilhar com eles?
Uhum. Eu acho que, assim, primeiro pensando nas pessoas que não entendem ou que não querem entender, antes de você pensar em derramar sobre aquela pessoa todo o seu ódio, lembrar que aquela pessoa é um ser humano, que é feito de sentimentos, é feito de sonhos, esperanças, vontades, desejos, como qualquer pessoa, né? Eu sou uma pessoa normal, eu vivo a minha vida normal, eu não estou aqui para vilanizar o mundo, nem para criar uma cultura, uma seita que todo mundo seja igual a mim. Muito pelo contrário, né? Quando a gente é criança, a gente sempre é ensinado de que você pode ser tudo o que você quiser, menos algumas coisas, né? E assim, por que, né, essas questões? Então, para quem tem esse dilema, seja de gênero, seja de sexualidade, entender isso. Nós somos 8, quase 9 bilhões de pessoas no mundo. É muita gente. Não dá para a gente acreditar que todo mundo vai caber só na caixinha quadrada ou na caixinha redonda. Existem infinitas maneiras de ser humano. E todas são válidas. Desde que você não faça mal para ninguém e respeite as outras pessoas. Acho que esse é um princípio básico. Se a sua existência não causa mal a ninguém, qual o problema da sua existência, né? Não importa se você gosta de rock ou gosta de música gospel. O importante é que você tá lá. Você não vai, né, jogar pedra no outro por causa que ele não gosta da mesma música que você. A mesma coisa na questão de gênero ou na questão de sexualidade. Ah, não gosto das pessoas gays. Não case com uma. Ótimo. Sabe? Ah, não entendo. Tá, pode procurar entender, né? Felizmente, a gente está na era da informação. Hoje em dia, todo mundo tem o acesso do conhecimento do mundo na palma da mão ou a poucos cliques de distância. Então, não tem por que a gente se recusar a entender uma coisa, né? A gente tem que entender que, assim como a nossa tecnologia está evoluindo, a nossa sociedade está evoluindo, o ser humano está evoluindo e a gente está ficando mais complexos, mais dinâmicos. E isso é bom, né? Eu faço sempre um exemplo que é assim, na natureza, ela só é forte, ela só é realmente viva se existe diversidade, né? A gente não vê uma mata de pinos ou de eucalipto sendo um ecossistema forte. Qualquer coisa, qualquer praga vai lá e acaba com aquilo, uma plantação de soja, vem lá uma praga e acaba com aquilo de dia para noite. Por que que essa praga não acaba com a floresta? Porque a floresta é diversa e essa diversidade cria robustez no sistema. E a gente tem que entender isso também como parte da nossa sociedade, porque a gente não é separado do meio ambiente. É tudo uma coisa só, né? A gente veio disso. A gente criou essas muralhas de concreto que separam a gente do meio ambiente, mas a gente faz parte do meio ambiente. Então é isso, entender que a diversidade é positiva.
Ô, Avi, como você está imaginando o futuro de Alto Estúdio? E é porque muitas empresas. Você entrou numa época que estava bem limitada na opções de produto, o mercado, você abriu isso um pouquinho, mas muitas empresas têm essa ideia, vão escalar, 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 vão crescer muito rápido, outras não vão crescer, mas vão crescer mais sustentável, e outras é tipo, ah, não, a gente está bom, a gente tem 6, 7 pessoas trabalhando aqui na sua situação, e vão manter isso, e a gente sempre vai ficar um pouquinho menor. Como você está imaginando o futuro do autoestírio?
Olha, se eu pudesse projetar o que eu gostaria para o mundo, né, para o universo, seria que realmente que nós pudéssemos crescer, não precisa ser numa velocidade astronômica, eu quero que a gente sempre possa ter um crescimento seguro, né, sustentável, com a intenção de que quanto maior nós formos, mais bem nós vamos poder fazer. Sabendo que nós vamos ter pessoas que trabalham felizes, que trabalham bem remuneradas, que trabalham em boas condições, que a gente vai poder ajudar projetos sociais, que a gente vai poder ajudar no meio ambiente, que a gente vai poder ajudar na economia do Brasil. Então, eu vejo muito essa contrapartida, né? Eu não tenho sonhos de vou ficar bilionário e vou vender a minha startup. É uma empresa já de 38 anos, já não é uma startup. Mas a ideia é essa, seria se a gente pudesse crescer e ampliar esses benefícios. Da mesma maneira como a Patagônia faz, que é a empresa que mais nos inspira, né? Eles hoje chegaram num momento, né, que eu sonho em um dia poder chegar, em que o dono da Patagônia, ele doou a empresa dele e todo o lucro da empresa vai ser destinado a ações de melhorias do meio ambiente e da sociedade. Gente, que maravilhoso isso, sabe? Porque o mundo não precisa de mais bilionários. O que a gente precisa é investir esse dinheiro com coisas boas. Então, o meu sonho pessoal é isso. Seria que a gente pudesse crescer para aumentar os benefícios que a gente pode gerar para o mundo.
Olha, eu sei muitas pessoas ouvindo, quem não ouviu sobre autoestilo antes, vai ficar muito mais interessado sobre seus produtos e o que você está fazendo como empresa. E pessoalmente também, sua história. Então, explica primeiro sobre a Colette. Eu vou tentar colocar esse bate-papo que a gente tem aqui mais perto na hora onde, quando vai ficar disponível esse colégio. O que você está pensando? Quantos mais dias a gente tem que esperar para esse colégio lindo, confortável, chegar no mercado?
A nossa intenção é lançar o colete já no dia 2 de janeiro, para a gente já começar o ano com o pé direito, entrando nesse mercado do trail, conhecendo todas essas possibilidades incríveis, né, que o trail tem se desdobrado, né? Para quem não é do trail, pensa que trail é só correr na trilha, né? E daí quando você entra, você descobre que existem diversas modalidades e variações e possibilidades. Isso é muito legal. Então a nossa intenção é começar o ano com o pé direito no dia 2, lançando o colete e também o cinto, né, de corrida, porque e é sempre importante dizer que isso foi cutucadas que eu recebi das pessoas que trabalham lá na Silva. Tá muito quente para correr com o colete. Eu queria correr só com um cinto, porque eu só vou correr 5 km hoje. E o colete é demais. Então a gente só tá, vamos fazer um cinto que a gente possa levar uma garrafa pequena, a chave de casa, o celular.
Sei lá.
A criar esses produtos. Então, dia 2, estará tudo lá disponível no nosso site.
E elas vão te achar no site, na Insta. Explica para mim os canais. Eu vou deixar com o episódio embaixo, no YouTube, no Spotify. Mas é autoestilo.com.br, como que é?
O nosso site é autoestilo.com e o nosso Instagram não tem BR. E o nosso Instagram é autoestilo equipamentos.
Perfeito, perfeito. E se pessoas querem falar com você, tipo, sua história, entender mais sobre sua história, na Insta, eu nem sei se o Insta está aberto ou...
O meu Instagram, pessoal, ele é fechado, né? Por uma questão de que eu tento evitar ao máximo pessoas aleatórias entrando por curiosidade ou mandando mensagens haters. Mas eu vou fazer assim, para quem quiser falar comigo sobre essas questões, pode mandar uma mensagem na Alto Estilo, sempre sou eu que respondo. E a gente desdobra essa conversa, eu me apresento pessoalmente, acho que é sempre mais confortável para mim, de uma maneira em que eu me protejo de possíveis incômodos.
Avi, muito obrigado por compartilhar a sua história e sua visão do mundo também, e como você está expressando tudo isso pela sua transformação e pelo seu negócio, pelo mercado também. Eu acho que é uma coisa muito interessante quando pessoas vão manobrando essa ligação entre natureza, esse mercado que pode parecer muito cruel às vezes, o jeito que a gente vai lidando com como consumidores e com o tratamento da planeta sobre esse sistema que a gente tem. Então, pessoas que, ao invés de falar, não, eu tô fora, não quero participar nessa, ou extremamente ao outro lado, falando tipo, ah, foda-se, vou consumir com olhos fechados, porque não, nem é importante. Eu acho que pessoas que estão em frente tentando lidar com isso, manobrar esses detalhes pequenininhos, às vezes chatos, é uma coisa importante que a gente precisa ainda mais aqui no Brasil. Então, muito obrigado por compartilhar a sua história e quero deixar a palavra final com você sobre 2024 e todas as coisas boas que estão saindo do sul do país.
Bom, primeiro eu queria agradecer você, tanto por ter topado testar o colete, ter botado tantos quilômetros nele, quanto por ser
com prazer
que você é. O podcast que você faz, ele tem um papel muito importante, tanto no desenvolvimento social, trazendo questões importantes, quanto na própria mídia, né, do trail, que é um ponto crucial para o crescimento do esporte. Então, obrigado por existir e fazer esse trabalho. Nossa expectativa é que em 2024 a gente possa, de repente, trabalhar no desenvolvimento desse colete Signature Series. Roger, seria muito legal. Eu acho que tem uma possibilidade. E olha, eu vou dizer que já teve algumas pessoas falaram para mim assim, eu vi o colete que o Roger usou na Mons. Eu queria saber, é o colete que vocês vão lançar? Eu quero aquele colete igual dele. Então, eu acho muito legal, porque tem algumas diferenças, né, do colete que a gente está lançando. Essa questão que você comentou, né, eu pego a minha garrafa como se fosse uma espada, que é muito interessante, né? São usabilidades diferentes do colete, que eu acho interessante a gente trazer. A ideia é, na medida do possível, a gente desmembrar esses coletes em outras linhas, né? Porque a gente entende que a vastidão do esporte exige pequenos segmentos, né, específicos, então a ideia seria trabalhar nessa evolução, agora que a gente tem um modelo básico e um conceito, um entendimento do que um colete precisa ser, né? E para quem não conheceu, eu vou dizer que, olha, o nosso colete, ele tem umas coisas que você não vai encontrar no mercado, né? Eu estou muito feliz com esse colete. Eu falo para as pessoas que ele é um colete de 2 a 10 litros. Porque ele expande e os seus itens sempre ficam rígidos, que nada chacoalha. Isso é muito, muito legal, diferente de outras mochilas, outros coletes que vai ficar alguma coisa. Se você pega um colete grande, as coisas vão ficar soltas. Se você pega um colete pequeno, não vai caber tudo. Então, acho que a gente conseguiu chegar numa solução bem interessante que eu acho que vai agradar bastante gente.
Muito obrigado, viu? E a gente vai falando, eu acho que 2024 vai ser um grande ano.
Vai sim, e quem sabe, de repente, a gente se encontra em alguma prova por aí, ou no mínimo, e eu estou me planejando para isso, para participar do São Brutinho, São Brutão, quem sabe.
Seria legal. Prazer. Muito obrigado, Avi.
Obrigado a você.